Fala trabalhador, fala desempregado, fala você que tem muitas dúvidas sobre a humanidade. Aqui quem vos fala é o Fusca, sejam bem-vindos ao Hora da Marmita, o podcast do brasileirinho comedor de marmita. Eu sou o Fusca e hoje trago muitas questões da mente.
E eu sou o Jabá e trago muitas resoluções.
Então galera, hoje nós vamos falar das grandes questões da humanidade. Versão brasileira Cinevídeo.
Versão brasileira Jabá Vídeos.
O que nós temos a dizer sobre essas questões aí, né, cara? O que a gente pode... Vamos oferecer, na verdade, vai ser uma autoajuda, né? Vamos ajudar vocês a saber sobre as questões da humanidade e nós que somos expertos nisso, né?
Opa!
Então nós vamos... Bora lá, chega de falar, vamos lá.
Vamos lá.
Bora sair pra almoçar, então?
Ó, vamos comer a marmita.
Bora. Já é. Então, qual seria uma grande questão da humanidade pra você, Jabá?
Cara...
Assim, a primeira que vem na tua mente.
Questão da humanidade, né, cara? A primeira coisa, cara, é sobre o quê? As pessoas fazem as coisas para o bem ou faz as coisas para se dar bem?
Essa aí...
É uma puta... É um x-ão esse, né?
É. E o que você acha?
Cara... Eu acredito naquela assim, a minha opinião é essa, cara. É, quando você tem que fazer alguma coisa, cara, faça. Não adie. Mesmo que aquilo não te traga benefício próprio, cara. O importante é você fazer aquilo que foi designado para você fazer. Você não tem que ter, assim, a soberba e falar assim, eu só vou fazer isso se me der uma vantagem nisso. Não, na minha opinião, não faça isso, cara. Faça a coisa certa sem esperar uma resposta positiva de outra pessoa, cara.
É verdade, cara. Ah, eu já acho que as pessoas sempre vão se dar bem mesmo, cara. Querem se dar bem e não tem muito. Claro, né? Existem aquelas pessoas altruístas, né? Mas. Eu não sei lá, velho. Mas vamos para umas questões aqui que eu achei aqui que acho que vai ser mais interessante para nós. Então, bora lá.
Ó. Uhum. Vamos lá.
Por que os kamikazes usavam capacete?
Verdade, né, cara? Era meio...
Como tipo?
Era algo inútil.
Perda de tempo. Não, tinha que, tipo, só desorma, sem camiseta mesmo, tá ligado? Fugir, não ia morrer.
Sim. É algo assim que, tipo... se eu vou morrer fazendo isso, cara, por que eu tenho que usar um capacete? Desde quando o capacete vai fazer alguma coisa, algo diferente? Não vai, cara. Não é verdade?
Bem dessa. Pra quem não sabe, né, kamikaze é aqueles pilotos do Japão lá na Segunda Guerra Mundial que se jogavam com avião e tudo, né?
Missão suicida, né?
Então, né, se alguém souber a resposta, então já deixa aqui pros nossos ouvintes que quem souber as respostas sobre essas grandes questões aí, né, cara? Mas a gente tem que dar uma resposta, uma resolução pra eles. Por que você acha que eles faziam isso, Jabá?
Ah, cara, eu acredito, cara, como... Assim, eu não sou um expert em cultura japonesa, né, cara? Mas pelo aquilo que eu conheço, né, cara? Os japoneses são, assim, as pessoas, assim, que... Se você fala, assim, que... Se você instiga a pessoa a fazer aquilo, a tendência é ele fazer, cara. Não importa se é bom ou mal pra ele. Ele vai fazer porque é obrigação dele.
Ah, tá. Então é por eles usarem por obrigação. Então, beleza. Fica aí o questionamento, galera. Ai, ai. Então, tem outra questão muito difícil aqui pra você, cara. Você
vai lá,
responder. Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Jesus Cristo?
É algo assim que é meio que...
Contraditório?
Putz, você vai... É bem... Não é pouco, é muito contraditório, né, cara? É algo assim...
Como é que eles sabiam, né, cara? Tipo, tinha dinossauro tudo e...
Como que vai fazer o negócio se era antes de... Como diz, né, JC nascer.
É, cara,
é algo meio dúbio, né?
Eu acho que o que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente, talvez seja o Natal, eles não comemoravam porque era o aniversário de Jesus. era uma festa pagã já desde aquela época, né?
É verdade, né, cara?
Mas a como verdade a... verdadeira, né, sobre essa questão é que os roteiristas tacaram foda-se e fizeram assim, né, cara?
É verdade, né, cara? Ah, os Flintstones eram do Hanna-Barbera, né? O estúdio Hanna-Barbera, né? Então, cara, pra você ver, né, cara, como os caras naquela época, isso, os Flintstones, acho que pra quem tem uma... Assim, o conhecimento não precisa ser a fundo. Mediano, cara, de Flintstones, de estúdio Hanna-Barbera, começou ali nos, no final dos anos 60, início dos anos 70. É, cara, e era algo assim que, pô, vamos fazer e dane-se. Se aceitar, aceitaram. Se não aceitar, dane-se. Nós fizemos, fazemos outro.
Nada, isso, o Hanna-Barbera é dos anos 30, lá, sabe?
Não é verdade?
É, tá aí, né? Vamos lá, tem uma coisa também, cara. Prisão de ventre pode ser flagrante?
É. Tá, é uma coisa que eu nunca sofri, né, cara? Não dá pra saber.
Porra, é foda, já fui triste, já que já me ferrei muito com esse negócio aí. Mas é brabo, hein, cara.
É, eu nunca. É, e uma coisa que eu não tenho uma opinião formada por causa que eu nunca sofri com isso. Se eu sofri, eu não lembro, cara. É estranho, cara. Sei lá, cara.
Tem uma questão da humanidade bem boa aqui que eu quero saber se você vai responder ela bem, cara.
Manda ver. Vamos lá.
Por que o Galvão Bueno é tão chato?
Ah, cara. Por que ele é chato? Cara, eu conheço, assim, eu vejo as narrações do Galvão desde do Campeonato Brasileiro de 80, cara.
Nossa Senhora.
Imagine, cara, naquela época o Galvão narrava jogo todo domingo, cara. Todo final de semana. Quando tinha jogo quarta-feira, ele narrava também. Hoje em dia, ele é, como diz assim, é um semigode já, né, cara?
E, é, ele já não narra nada,
né? Hoje em dia, Malemar participa daquele programa do Bem Amigos dele no Sport TV lá e aí é lá, né, cara?
Mas é por causa que ele tá no vídeo, né, cara? Não pode ficar na galera.
Não, eu porque sei. Agora, por causa dos nossos protocolos sanitários, ele tá, por causa da sua idade já avançada, querendo ou não, o Galvão já é um setentão, né, cara? Aí vamos e venhamos, né, cara? Não é bom ficar saindo de casa, né, cara?
É. Ah, eu não consigo ver o Galvão chato.
É mesmo? E ele é chato porque, cara... Ah, cara, ele já teve épocas que foi divertido, ele já teve épocas que foi extremamente profissional, e hoje ele é velho. Hoje ele é velho.
Quer dizer o quê? Que velho é chato?
Não, cara. Um dia eu também vou ficar velho. Minha mãe tem quase a mesma idade dele. Minha mãe não é chata, cara.
É, verdade.
Ah, eu tenho minha mãe, meu primo, tio, que regula mais ou menos assim a mesma faixa etária entre os 60 e 70 anos, cara. E, cara, a maioria deles não é chato, cara.
Ué, então. Então, não sei lá, né, cara? Você acha ele chato?
Cara, eu acho ele assim meio que intrometido. Não vou dizer que ele seja chato, mas eu acho que ele é meio intrometido.
Intrometido.
Ele acha porque ele ser, por ele ser ele, ele pode assim, tem aquela sempre a licença então, poética que eu quero falar.
É chato ou não? Fica aí o questionamento também. Mas que nós estamos deixando bastante questão também para os ouvintes aí, né, cara? Pensar por eles mesmos. A gente joga a questão, eles têm que pensar também.
É.
Por que no cinema todo carro que bate explode?
Sim, cara. É verdade, né, cara?
Os carros são feitos de gasolina, são tem tudo pólvora no chassi. Que porra acontece com esses carros?
Ah, cara. Eles têm a pintura banhada.
A pólvora?
A pólvora? Ou coisa parecida, né, cara? Porque, tipo, o cara encostou no outro, é bum!
Ai, ai, ai. É.
Tipo, você vê coisa nos carros do cinema que só.
Eu lembro, não é nem no cinema só. Eu lembro no clipe do Guns N' Roses, November Rain, tá lembrado?
Nossa, velho.
O Slash tá num carro, acho que uma mulher ou um cara tá no outro carro. Eles fazem um racha ali numa montanha. Daqui a pouco o carro cai, os dois carros. E o carro começa, quando bate lá embaixo, explode. E quando vai subir na câmera, o Slash tá solando. Mas... Esse vem na mente, assim, na hora, velho.
Ah, cara. A explosão clássica também de carro, né, cara? É, assim, não é nem de um carro, né, cara? É no filme lá do Keanu Reeves com a Sandra Bullock lá, velocidade máxima, né, cara?
Ah, é, velocidade máxima, né? Verdade.
Que tem a explosão da porta com a mulher na porta do busão lá. A mulher estourou em 300 pedacinhos e o busão só estragou a porta.
Hã? Ah, teve essa parte? Eu não lembro dessa parte. É, faz muitos anos.
Teve, véi. Eu assisti ele, mas acho que faz uns 10 dias. A gente tava passando.
Ah, é?
Tava passando aqui. Eu tava se não me engano, eu tinha acabado de acordar.
Tem uma aqui que é bem da tua época aqui, Jabá, que acho que só você vai saber responder essa, porque eu não conheço nem as paradas aqui.
Ah.
As facas guinzo cortam as veias de varina?
Como?
As facas guinzo cortam as meias de varina?
Ah, cara, eu acho que não, né, cara?
Eu não sei nem do que se trata isso aí, cara.
Cara, as meias de varina era estilo aquela... É meia calça feminina, no caso, né, entendeu? É, e eles falavam que aquela era uma meia, assim, hiper resistente, uhum, que era praticamente a prova até de tiro. É, era uma propaganda bem enganosa, cara.
Nos anos 80,
mas, puro, né, cara? É, uma propaganda do início dos anos 80. Eu era, como disse, né, piá pançudo na época. Agora sou homem pançudo.
É, agora sim, agora tá de boa.
É.
Como o Tarzan se barbeava? Fazer, usava uma pedra, os macacos.
Ah, cara, eu acho que era na...
Era aqueles caras sem barba mesmo?
É, eu acho que é uma coisa que nunca peraí pra pensar, né, cara? Porque como o Tarzan se barbeava, né, cara?
Essa é a grande questão, cara.
É.
É as grandes questões da humanidade. Cara, eu chuto que ele usava uma pedra bem afiada ali, né, cara? Pegava aquelas pedras de rio lá e a barba molhada, ela não precisa, né, de nada, sim. Você consegue cortar ela. Então pode ser.
Hoje em dia você tem um aparelho elétrico pra você fazer a barba, né, cara? Antigamente você usava pedra, né, cara?
Ou não usava nada, né?
Ou não se barbeava.
Ficava com a barba,
gente. Ia ficar com a barba lá, Mao Tse Tung.
Fica aí a questionamento. Eu acho que é uma pedra.
É, eu também. Assim, pressuponho.
É uma pedra. Não tinha ainda o Mach 3, né?
Não. E nem o Mach 3 Turbo.
Nem o Mach 3, muito menos o Turbo. Então.
Por que
nos aviões a colete salva-vidas, mas não há paraquedas?
É verdade, né, cara? Tá aí uma boa questão, cara. Porque, pô, imagine, cara. Hoje em dia, com o aumento crescente do tamanho dos aviões comerciais, no caso, né? Antigamente você via aqueles aviões de dois motorzinhos. Hã?
Tem uns Boeing gigantes, cabe quase 1000 pessoas, hein?
Tem o Boeing o 797, se não me falha a memória, que cabe 1100 pessoas.
Caraca.
E antigamente, tipo, na minha época que eu era piazinho ainda, tipo, lá no início dos anos 80,
os aviões eram madeira ainda.
O Concorde levava 600 pessoas e falava assim, nossa, um avião rápido e que cabe muita gente. Hoje em dia, os aviões pequenos, os aviões normal cabem 700 pessoas.
Entendido. É isso aí. Eu acho que não tem paraquedas porque esses aviões aí não tem nem como você abrir a porta deles, né?
É, eles têm a...
pressão deles lá é muito grande, né?
Tem uma taxa de compressão, acho que deve ser extremamente alta. Por causa que...
Acho que se abrir a porta, o negócio te suga pra fora na hora.
Não, é verdade.
Você passa por meio da turbina ainda.
Ah, não sei se você viu... Tem um exemplo bom disso. No filme lá no... Ai... Aqui... cara que tem, o cara do Red Hot lá,
o Caçadores de Emoção.
Caçadores de Emoção. Você vê que quando o avião tá bem alto, eles vão pular, eles até conseguem abrir a porta, porque é um avião menor, mas você vê quando os caras chegam na porta, a porta já puxa o cara pra fora.
É, bem isso. Já suga na hora, né?
Aham. Aí eu fiquei, eu fico meio, altas vezes que eu já vi esse filme, cara, eu fico me pensando, cara, como deve ser sugado para fora do avião, tá certo? Você sabe que tá com paraquedas nas costas, mas a sensação de, tipo, é aquela coisa, faz aquele vácuo para fora, né, cara?
Como é que é? Como é que
é? É. Faz um, tipo, de um vácuo, assim, que puxa você para fora, velho, cara. Deve ser, deve dar medo, cara.
Pô, certeza, né, cara, né? Então, se a Mônica é do mesmo tamanho do Cebolinha e do Cascão, por que eles a chamam de baixinha?
Verdade, né? Baixinha e dentuça.
Baixinha e dentuça, né? É verdade, é, eles são do mesmo tamanho, mas você vê que o bullying, ele nem, né, não tem...
Não, o bullying...
De qualquer jeito, né, cara?
Cara, o bullying, desde que gente é gente, existe o bullying, né, cara?
Verdade. Que merda, né, cara? Essa turma da Mônica.
Pra você ter uma ideia, tem, a gente querendo. Tem até na televisão um bullying disfarçado.
Verdade, cara.
Tipo, você vê aquela. Tem a propaganda lá do. Dos irmãos. Lá dos irmãos Scott. E tipo. O Jonathan fazendo bullying com o Drew. É, o Jonathan falando bem assim: você é o que fala muito e eu sou o que faço.
Uhum.
Querendo isso, não é um bullying, né?
O cara conseguiu trazer irmãos à obra pro podcast.
Ué?
Então.
Vai vendo só, né, cara?
E uma aqui que essa eu já tinha pensado bastante na época que eu assistia muito Tokusatsu quando passava na televisão. E agora abriu até o canal Loading, não sei se você tá sabendo, hein? Um canal muito bom aí. Passa anime o dia todo, cara.
Eu sei. Muito massa. Esses dias eu fiquei umas 3 horas assistindo.
Assistindo anime, Tokusatsu e os bagulho. A questão é essa aqui, ó. Por que os monstros gigantes só atacam Tóquio?
É verdade, né, cara?
Algum motivo tem, né, cara? Eu sempre tava visto quando assistia Jaspion, Changeman, Cyber Cops, tudo essas séries doidas aí do Tokusatsu dos anos 80.
Como diz Cyber Cops, o Jaspion, o Changeman, o Jiraiya.
Como é que é Jiraiya? Verdade.
O Lion Man.
Então, a gente pode trocar o Tóquio também pro Alameda dos Anjos, né? Que era a cidade natal do Power Ranger, né, cara? Onde o Zordon fez seu quartel-general, né?
É verdade, né, cara? Zordon. Que tinha sua arqui-inimiga, a feiticeira Rita.
Rita Repulsa. Então, eu chuto que os monstros atacam Tóquio por causa da bomba nuclear. Só isso que me vem à mente. A bomba nuclear que criou o Godzilla também, né?
É, cara. É verdade. A bomba nuclear provavelmente criou tudo, os monstros gigantes. Desde do Godzilla até o adversário lá do Ultraman.
Possível, não. O Ultraman tinha vários, né, adversário. Possivelmente, eu chuto que deva ser isso, né, cara?
Provavelmente, cara.
Porque Tóquio é uma cidade mais futurista, eles curtem uma cidade mais massa pra atacar, né, cara?
Ah, sim. Fala assim, Tóquio.
Pô, vamos atacar lá Medo dos Anjos. Vai tomar no cu, lá Medo dos Anjos é tipo Colombo. Se ferrar, quem fica atacando o Campo da Grande do Sul?
Ataque Curitiba, então, né?
Não dá, né, velho? Então, isso mesmo, eles vão atacar até mais massa, cara.
É, sim, isso é verdade. mas essa questão dele, sempre os. De todo tipo de monstro querer atacar sempre Tóquio ou as redondezas, né, cara? É dificilmente foge disso, né, cara?
Uhum. Ó, o Pateta e o Pluto, eles são cachorro, né?
Sim.
Os dois são cachorro. Por que o Pateta falha e o Pluto não? Seria uma evolução da natureza?
Eu diria que é provavelmente um...
Não consegue, né?
Essa baralhou a mente, né?
Cara, essa... Tá como diz, tá doendo lá no garrão do dedão. Garrão do dedão.
Garrão do dedão.
Garrão do dedão. Garrão do dedão. Cara, é algo assim que, porra...
Essa aí que baralhou a mente, hein, cara?
As pessoas podem falar, mas o Pluto fala. Mas o Pluto não fala, o Pluto late, né, cara? E o Pateta...
Não, o Pateta fala, desenvolve, tem filho, foi pra faculdade.
É verdade, né, cara?
Então, fica aí. Eu acho que é um bagulho de evolução, hein?
É, provavelmente.
Pateta, eles são, os dois são cachorros, só que, tipo, é que nem humano com macaco, uhum, tá ligado? Os humanos são, dá pra ver claramente que podem ser derivados do macaco, mas nós estamos mais evoluídos.
Verdade.
O Pateta tá muito evoluído do que o Pluto, né?
É verdade.
Eu acho, pelo menos. Não sei se você compartilha dessa opinião, hein?
Mano, nesse caso, compartilha da sua opinião.
Então vou te mandar outra.
Ah.
Adão tinha umbigo? E aí?
Não.
Não?
Não.
Acho que a Bíblia nunca abordou esse tema, né? Podia ter sido abordado.
É verdade.
Né, o Adão aí, pá... Porque se o Adão, ele nasceu do barro,
ele...
como é que ele... Não tem por que ele ter umbigo, né? Ele não foi amamentado pelo umbigo lá durante 9 meses.
É verdade, né, cara?
E agora? Tinha umbigo ou não tinha?
Eu acho que não, né, cara?
É. Você acha que não, mas não tem nenhuma...
Não, é a minha opinião só, cara. Não tenho nenhuma... Assim...
Nada científico
pra afirmar, né, cara?
Entendi. Então, pra gente fechar esse primeiro bloco, pra onde vai o escuro quando se acende a luz?
Pra onde se vai o escuro quando a gente acende a luz?
É.
Ele se esconde.
Nessa parte é aquela musiquinha do Zé Ramalho lá. Mistérios da meia-noite.
Meia-noite que você nunca...
Não sabe nunca. Se vem, se vão. Bora lá sair pra tomar uma água, então tomar um café.
Pausa, pô. Pausa, pô.
Stops.
Pip, stops.
Bora lá.
Vai lá. This is what you waited for, and it's you that they all
adore. Now you feel like number one, shining bright for Então, galera, voltamos agora. Vamos continuar aqui com mais questionamentos interessantes, né, cara? Se você tiver teu questionamento, manda um e-mail pra nós também, lá no horadamalmita@gmail.com. Ou no Facebook, ou no Espaço Sideral, onde você, né, quiser.
Procure-nos em nossas redes.
Aí que nós estamos tudo por aí. Vamos lá, então.
Sim.
Vamos ver o que a gente tem agora, hein, cara? Porque... Como? Por que nosso planeta se chama Terra, se a maior parte dele é água?
Eu acho que porque...
E aí?
De acordo com dados científicos.
Científicos?
Isso, de acordo com dados científicos. É, o nosso planeta é o mais bem dividido, assim, em questão de terra e água. Por isso que tem...
Ah, é?
Uhum. É, segundo o que eu li numa revista, cerca de... acho que 72% ou 73% do planeta Terra é água. Mas o que vem primeiro sempre é a parte de terra.
Eu acho que é porque quando os caras navegavam pelo mar, eles não sabiam que só tinha mais mar que terra. Então toda vez que eles viam a terra, eles gritavam, né? Terra à vista.
Terra à vista!
Então eles falavam, terra. Aqui, ó, chegou onde? Cheguei na terra. No outro tempo, cheguei na terra antes de dar o nome pros países. Eu acho que é isso aí, mas fica questionamento, né, cara?
Ah, se sim.
Tiver a verdadeira resposta,
mande pra nós.
Mande pra nós. Por que lojas abertas 24 horas possuem fechadura?
Porque nem sempre elas são 20, nem sempre elas foram 24 horas.
Ah, olha só, aí sim, cara. Palmas aí, editor. Eu já bago.
Às vezes a loja... Eu conheço a loja que abriu...
Não era 24 assim, horas antes.
Não era 24 horas antes. Sim, e depois, sim, com o aumento da demanda, com as crescentes vendas, eu conheço a loja que, tipo, no princípio, era 6 horinhas ali aberta. Era igual o banco, entendeu?
Ah, entendi.
Mas depois, com o aumento da demanda, as lojas foi evoluindo.
Essa foi
hoje em dia.
Foi a melhor respondida até agora.
É, hoje em dia tem loja aí. Oi?
Essa acho que foi a melhor, a única que nós acertamos até agora.
É verdade. É, hoje em dia tem loja. Eu conheço loja aí que das 24 horas do dia, não é uma loja 24 horas, mas ela fica aberta 14 horas por dia.
Então, mas a gente tá falando da loja 24 horas, pô.
É, mas as lojas 24 horas, de acordo com a minha breve pesquisa aqui, só tem aumentado, né, cara?
É, não sei. Vou ficar te devendo essa que eu não tenho informação. Mas por que laranja chama laranja e limão não chama verde? Porque verde é outra erva, né, cara? Lá da Jamaica.
É.
Você falou que também tem aumentado bastante o consumo, hein?
Ah, isso é com certeza, cara.
Ah, mas e aí, por que que o laranja chama laranja e limão não chama verde? Ou verde claro? É que tem
é
uns
verdade.
Limão verde, né, cara? Tipo, eles são verdes por fora, mas tipo, o limão que é o mais tradicional aqui, que eu não lembro, não sei se é o galego ou qual que é.
É o limão rosa.
Limão rosa, né? Que é o mais tradicional aqui do Paraná. Ele é laranjado, pô, não é verde.
É verdade, né, cara?
A madura é laranjado, não é verde.
Sim, isso é verdade.
Então, né, acho que, porra, já tinha, daí os caras colocaram, porra, já tem laranja, né? Esse bagulho não pode ser laranja também, porque o gosto é diferente, é mais azedo.
É.
Então, né, fica aí o questionamento.
Não, que... não pode ser verde. Não pode
não ser pode verde. Verde, não pode ser laranja.
É.
Limão. Limão. Então.
É uma coisa assim que, olha, cara, eu nunca parei pra pensar nesse questionamento, né, cara? Se laranja é laranja, por que que limão é verde?
É, mas não, nós estamos quebrando paradigmas. Fomos aí onde um podcast nunca foi. Cara. Perguntas totalmente aleatórias. Estamos indo onde um podcast nunca foi. Os canhotos, a raça dos canhotos, podem fazer faculdade de direito?
Claro que pode. Claro que pode.
Sem preconceito?
Sem preconceito, cara.
Ai.
Eu sou canhoto, cara.
Ah, você é canhoto?
Aham. É. Canhoto no pé e na mão.
É.
Não, no pé chuto com as duas, né? Mas na mão é canhoto.
Ah, não.
Eu lembro. Uma historinha rápida aqui, só, né?
Manda aí.
Quando, logo que eu entrei na escola, na primeira série, a minha professora queria, porque queria que eu escrevesse com a mão direita. Sendo que eu já escrevia com a mão esquerda, que a minha avó me ensinou antes de eu ir pra escola escrever, né?
Entendi.
E eu, a primeira vez que eu peguei no lápis na vida foi com a mão esquerda. A minha avó nunca reclamou, né? Minha avó me ensinou a ler, me ensinou a escrever, e a professora queria que eu escrevesse com a mão direita. Aí era aquela briga na sala, né?
É, na tua época o canhotismo era doença.
É, cara, tipo, eu fico me imaginando.
Mas já tinha os canhotos, não, Rivelino, pô.
Tem muito canhoto famoso aí, né, cara?
Canhoto famoso. Na verdade, os canhotos famosos são jogadores de futebol.
Não, o Silvio Santos é canhoto.
Silvio Santos é canhoto também?
Aham.
Uhum. Sabia, não.
Silvio Santos é canhoto.
Então, por que o céu é azul?
Porque é a cor predominante na camada de ozônio. É verdade?
Eu acho que é porque o... reflete os mares, que nem lá no Eu Patrulho as Crianças.
É, também.
E o céu é azul porque reflete os mares. E aí o Michael Kai perguntou, e de noite, por que que o céu é preto? Porque reflete as estradas.
Não, mas segundo o estudo científico, o céu azul da Terra é devido a uma forte influência da camada de ozônio que tem na Terra.
Entendi, entendi. Então, como é que a gente sabe que a carne de Chester é de Chester? Se ninguém nunca viu um Chester. É verdade, cara. Procura aí no Google, você procura algum Chester e você não vai achar, cara. Chester vivo, não tem.
É. Mas sabe por que o Chester é Chester? Porque o Chester é uma parte do peru.
Ah, é?
Aham.
Uhum. Porque era o Chester Bennington lá do Linkin Park.
Não, não. Esse também já foi pra banho?
Nossa senhora. O galera não vai gostar disso. É...
Ué, mas é a verdade?
Quem abre a porta pro motorista entrar no ônibus?
Ele mesmo.
Mas como, se ele tá fora?
Não, mas ele abre pela janela.
Não, mas não pode, a janela fica fechada. E aí? Onde passou o motorista agora?
Bom, eu nunca fui motorista de busão, né, cara? Eu não posso falar isso.
Não tem, né? Deve ter algum lugar secreto pra eles entrarem, né?
Ah, eu já sei. É... Eu não sei se tem em todos.
É.
Mas... Eu lembro uma vez... Eu vi alguém abrindo a porta do busão. É... Na frente, onde tem o letreiro do ônibus ali, tava, acho que no ônibus que eu vi, era o escrito o Marco Polo. No final do segundo O do Marco Polo, tinha tipo um botão que o motorista apertava por baixo do painel assim e abria a porta.
Porra, segredos dos ônibus aí, com rabá, velho.
É, ué. Eu não sou busólogo, mas conheço um pouquinho.
Conheço um pouquinho, né? Então, essa foi... Por que oferecemos 3 pratos de trigo quando 3 tigres tristes ficam tristes? Nossa
senhora. É, 3 tigres tristes estão tristes. Não, não. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes.
Tricks.
É um trava-língua esse negócio, cara.
3 pratos de trigo quando
para 3.
3 tigres ficam tristes. Por que oferecemos 3 pratos de trigo quando 3 tigres ficam tristes?
Não tenho nem ideia, cara.
Acho que é só pra trava-língua mesmo, né?
É, só um trava-língua danado.
Por que os tigres? Não, pensa num tigre lá, aqueles tigres fora, siberiano, bonito pra caralho.
300?
Monstro, 300 quilos.
É.
Vão dar trigo pros filhos da puta comer? Não, né, cara? Porra, vai se fuder.
Eu garanto que se fosse perguntar pra ele, o tigre falasse assim, você prefere 3 pratinhos de trigo ou 3 pratinhos de carne?
É, porra, pelo amor de Deus, cara.
Eu acho que isso, na minha opinião, é um trava-língua ou uma superstição.
Superstição, né, cara?
É verdade, cara.
Caraca,
né? Querendo ou não, a raça humana é uma das que mais tem superstição, né, cara?
Verdade, cara. Vamos ver aqui, vamos entrar em umas outras questões aqui mais...
Técnicas.
Mais, é, como eu posso dizer, mais sérias.
Mais sérias, tá bom.
Foi uma zoeira nossa, né? Mas agora vamos para as questões mais técnicas. Vamos lá. Por que a água da privada gira em sentidos diferentes no hemisfério norte e no sul? Eu nem sabia disso.
É, você não sabia? Eu sabia.
Sabia?
Eu aprendi isso vendo em Simpson.
É mesmo? Por que então?
Aham. Uhum. Por causa que, de acordo com o estudo que eu fui fazer uma pesquisa, isso, quando eu vi no Simpson, algum tempo atrás, eu fui fazer uma pesquisa pra saber.
Meu Deus, isso aqui é um cara não tem nada que fazer pesquisa sobre isso.
É, eu achei algo interessante, fui ver. Aí, segundo o que consta, a água gira no sentido anti-horário no hemisfério sul, e gira no sentido horário na hemisfério norte, porque, segundo a força gravitacional da Terra, tem duas massas que tem no planeta que faz a água correr nos sentidos opostos, de acordo com os polos.
Entendido, olha aí. Jabá é cultura.
É.
Água é tudo, água é própria, água é jabá. Então, beleza, tá explicado aí, galera. É. Precisa mais que isso.
A água é vida, né, cara?
Então, qual dos braços da poltrona do cinema é o da sua cadeira?
Qual
direito ou esquerdo?
Qual dos braços da poltrona depende de qual fileira você está sentado.
Ah, é?
É verdade?
Então.
É, segundo que já vi muita gente reclamando, a tendência nos cinemas, quando você entra na sala pela esquerda, a poltrona, sempre as poltronas do lado direito é que tem o comando do braço da cadeira. Quando você entra pela direita, é invertido.
Porra, essa eu nunca ia saber.
É, ué.
Você tá assistindo bastante.
Quem me falou isso foi um colega meu que trabalhou no cinema. E o gerente dele falou pra ele que, de acordo com o lugar que você entra, é o braço comandante da poltrona, sempre de acordo com o lado que você entra.
Informações privilegiadas, então.
É, ué.
Caraca, hein, velho. Por que quando ligamos pro número errado nunca dá o culpado?
É verdade, cara.
Toda vez que é isso, cara.
Eu lembro uma vez eu fui ligar pra uma colega minha. Alô, boa tarde, gostaria de falar com a fulana de tal. Não, aqui só tem o ciclano de tal. Putz, aonde que eu enfiar a cara, né? Desculpe, foi engano. Cara, não foi um mico, cara, foi um King Kong, cara.
Por que a fila do lado sempre parece andar mais rápido que a sua fila?
Ah, cara, depende de onde você tá.
Né? Geralmente, né, cara, você olha, tipo, você já vai, tipo, tem duas filas. Uma tá com, tipo, 10 pessoas, a outra tá com 7. Você já vai na de 7, né? Quando você vê todo mundo na fila 10 foi, sim, e você tá, tipo, tem 5 na tua frente ainda.
É verdade. Eu
acho que isso aí é a lei de Murphy, né? Tudo volta pra você. É isso, né?
É, sim.
Ou então eu tô com os velhos. Os velhos sempre demoram mais.
Ah, velho. Eu lembro que eu vou te falar uma confidência agora. Eu lembro uma vez eu peguei o neném da minha colega só pra furar a fila, velho.
Não, minha mãe fazia isso com a minha prima quando ela era pequenininha. Ela ia no banco e pegava emprestado. Você tem que servir alguma coisa, né, cara?
Não, eu lembro um dia, nós fazendo uma festinha depois do trabalho, né? Aí minha colega falou assim. Eu falei assim, putz, eu preciso ir lá no mercado, né? Aí minha colega, né, falou assim, ô Jabá, pega a neném aqui e passa na fila preferencial. Aí eu peguei, né? Fazer o quê, né?
É, tá certo. Então, tem aqui, ó.
Aí, e o pior de tudo, né, cara? Eu cheguei lá cheguei no mercado, comprei o que tinha de comprar, né, cara? Aí fui passar na fila preferencial por causa da neném, né? A moça do caixa era a tia da neném. Cara, eu não sabia onde enfiava a cara.
Caso pensado. Se ferrar lá na frente. Então, vamos voltar a falar de aviões aqui. Né? A gente já falou uma hora lá sobre por que não tem paraquedas, agora tem outra. Eu tô começando a achar que os aviões eles não são 100% seguros. Porque podia ser bem melhor, sabe por quê? Porque os aviões não são fabricados com o mesmo material usado nas caixas pretas.
Eu acho que... essa é a minha opinião, cara.
Ela resiste a tudo, né, cara?
É verdade, cara. Eu acho que se fosse pra... Eu acho que fosse pra fazer um avião... Só com o material que é feito a caixa preta, eu acho que tornaria o projeto provavelmente ou inviável ou ficaria muito pesado e provavelmente não levantaria voo. É. Das duas, uma.
É, porque o.
Porque essa caixa preta é feita num material extremamente pesado.
Ah, é? Então pode
ser. É. Tipo, eu lembro uma vez eu vi um avião pequeno. Era um monomotor. E ele tinha a caixa preta assim. E a caixa preta tinha mais ou menos o tamanho de um assento de uma cadeira, assim, aproximadamente.
Eu tô vendo uma foto de uma caixa preta aqui na minha frente, aqui no PC. E a caixa preta, pasmem os senhores. Eu vou. Denúncia agora, denúncia. A caixa preta é laranjada. Eu acho que estamos sendo enganados esse tempo todo, hein, cara. A caixa preta é laranjada, quem quiser saber.
A caixa preta não é preta.
Caixa preta não é preta, olha aí, denúncia. Fica o nosso alerta aí pra rapaziada. Então, beleza, né? E alguma, você tem alguma questão da humanidade assim que vem na tua mente, cara?
Ah, cara. Por quê? Tem os... Por que existe político?
Já bata em negação aí, cara, com a política.
Por que existe político, cara?
É, pois é, mas beleza. Essa aí não tem
resposta. É uma coisa que, na minha opinião, não tem resposta.
Nós estamos ferrados, né? Então, por que o shampoo tem a tampa pra cima e o condicionador tem a tampa pra baixo? Algum motivo especial?
Ah, eu calculo que por causa que a questão da pastosidade do condicionador... acharam mais fácil ele virar de ponta da cabeça já, pra ficar mais fácil na hora de tirar ele de dentro do frasco.
Possível, o Neutrox não era assim, né? O lendário Neutrox, que Deus o
tenha.
Então ele não era.
Faz tanto tempo que eu não uso condicionador que não dá pra nem pra...
Tratar melhor os cabelos aí.
É que se eu usar condicionador, a tendência é me dar caspa.
Ah, Ah, entendi.
Ah, eu tô evitando, né?
Tá bom de barra mesmo.
Não, é só o shampoozinho básico e aí lá.
Então, por que o quadro negro é verde e o milho verde é amarelo?
O quadro negro é verde. É. Sem resposta. O milho verde é amarelo.
É, não tem, né, cara?
É, eu já vi.
Já tem... viu milho verde verde?
Eu já vi milho verde com o tom mais esverdeado, mas não era aquele verde verde que a gente conhece, era um verde meio amarelado.
Nunca vi.
Então. É, tem algumas qualidades, só que é aquelas uma que é adulterada em laboratório, sabe?
Tô ligado, aí é meio perigoso, né, cara? Ninguém quer virar o Godzilla, hein?
É verdade.
É? Tem mais uma aqui com tampa de produto. Por que a tampa da pasta de dente é do tamanho exato do ralo da pia? Sempre, né, cara? Derruba, ela cai lá dentro. Incrível, né, cara?
É.
Incrível, incrível mesmo.
Aqui em casa, a minha mãe agora lá no ralo lá, pegou e colocou a redinha. Aí não cai nada.
Aí é bom. Tem isso mesmo. Ai, aí vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que mais que nós temos? Nossa, a gente falou tanto que até acabou as perguntas, cara.
Ah. Por que que o juiz de futebol é juiz e não é chamado de... Ai, como que é o nome? E o juiz é chamado de árbitro e o juiz federal é chamado de Vossa Excelência.
Caraca, entendi nada.
Não. O juiz de futebol é árbitro. E o juiz de direito é Vossa Excelência. Por que que tem a diferença?
Não, a pergunta boa aí que ninguém sabe é... Aliens existem? Alienígena?
Ah, eu acho que sim, cara.
Tem que ter, né? Então, cara. Vamos para perguntinhas rápidas aqui pra gente terminar, então.
Opa, vamos lá.
Se tempo é dinheiro, caixa eletrônico são máquina do tempo?
Não é não, cara.
Se álcool me faz alcoólico, então Fanta me faz fantástico?
Também não.
Se jogos violentos te deixam mais violentos, banco imobiliário te deixa mais rico?
Também não.
Se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo?
Os dois.
Se Will Smith voltar no tempo, ele vai se chamar Waz Smith?
Não. Gemini?
Não sei. Não sei o inglês. Ai, ai. Você é o que come. Você é o que você come. Então homens são mulheres?
Não.
Se eu matar o tempo, serei imortal?
Também não.
Se eu escolher o mal, serei punido. Então por que livre-arbítrio? É, essa é profunda, hein? Se todo emprego exige experiência anterior, como conseguir um emprego? É, muitos jovens estão nessa aí, né, cara?
É por isso que a gente vê aquelas frases assim: atenção, senhores empregadores, não peça experiência em todas as funções que você precisa. Dê a oportunidade para quem nunca trabalhou.
Aí, jabá institucional aí. Isso aí, galera. Se você tem um negócio, dá uma chance aí pra galera mais nova que não tem experiência. Ensina a profissão. Mas beleza, vamos dar uma paradinha pra voltar e dar o tchau. Bora lá.
Bora lá.
Então, galera, esse foi o nosso podcast, voltando aqui, tentando continuar vivos nessa pandemia, né? Estamos procurando mais gente aí para gravar, né? Pode ser aí, se você tiver vontade de participar, manda aí um e-mail para nós ou chama lá no... Manda mensagem no Facebook, né? No Hora da Marmita. Estamos procurando mais participantes. Nossos participantes estão trabalhando demais, estão muito velhos, estão...
Entediados.
Presos em algum lugar. Entediados, estão presos numa cadeia no fundo lá do Panamá. O outro foi morto pela Dark Capivara. O outro se afogou lá em Joinville. E nós estamos aí, né? Mas beleza. O que você leva no currículo hoje, Jaba, de todas essas nossas grandes questões aí, cara?
Que existem perguntas e perguntas, mas nem todas podem ser respondidas.
Bom, eu levo no meu currículo que sempre é uma resposta. Não sei se é certa, mas sempre é uma resposta.
É verdade.
Falou, galera.
Falou, galerinha. Salve, salve. Saravá a todos.